Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou Gustavo Valadares, ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. Teremos hoje por aqui uma edição super especial, né, que mantém viva aí uma das nossas tradições mais antigas, né, desde que começamos aqui no podcast, um pouco mais de 20 anos atrás. Sempre gravamos edições dedicadas às Copas do Mundo, a cada 4 anos, né, tem sido assim, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e agora também em 2026. Não poderia ser diferente, né, Serginho, com mais um programa temático aí do Mundial FIFA desse ano. Eu só fico um pouco bolado aí por conta de um detalhe, né, eu fiz as contas aqui agora rapidinho, rapaz, percebi que a última conquista da seleção brasileira foi em 2002, ou seja, desde que a gente começou essa brincadeira, desde 2006, nunca mais o Brasil ganhou nada. Será que o pé frio aí nessa história somos nós, pô? Tomara que não, né?
Não, não somos nós não, Gustavo. A seleção brasileira, que nesses anos todos tem jogado um futebolzinho bem mequetrefe, né? E agora, nesse ano de 2026, mais uma vez, não somos os favoritos. Aliás, acho que a gente está bem longe disso, na minha modesta opinião, né? A safra atual de jogadores realmente deixa muito a desejar. Vamos ver o que acontece, né? Se bem que Copa do Mundo é muito mais do que simplesmente a seleção brasileira, ainda mais dessa vez, teremos aí 48 países, né? Pela primeira vez. Bom, mas vamos, para ajudar a gente a apresentar esse Rock Flu, estamos recebendo mais uma vez a visita de um grande amigo aqui do programa, né, que já participou conosco em várias edições, incluindo até alguns especiais de Copa do Mundo também. Eu estou falando do nosso amigo São Paulino, jornalista e roqueiro da Gema, o João Ricardo Lima, carioca aí de coração, mas radicado em São Paulo já há muitos anos. Ele foi colaborador de diversas revistas de música, trabalhou na Biz, na General, na Metal, mais recentemente na internet, manteve duas iniciativas muito bacanas em termos de blog, né? O Fute Pop Clube e a Coluna de Música. Enfim, João, meu camarada, que maravilha, mais uma Copa do Mundo chegando na área. Seja super bem-vindo mais uma vez aqui ao Rock Flu.
Obrigado para vocês, parabéns, né, pela sua história do programa. Mais uma vez, obrigado por participar mais uma vez do Rock Flu. E uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, quem quer o horário que as pessoas estejam ouvindo, que os tricolores estejam ouvindo aí.
Beleza, beleza. Bom, no set list aqui de hoje, escolhemos apenas bandas de países que são considerados grandíssimas zebras aí nesse Mundial, né? A grande maioria estará, inclusive, disputando a competição pela primeira vez. Mas antes de entrarmos de vez aí nesse assunto Copa do Mundo, bora mandar um papo rápido aqui sobre os nossos queridos clubes do coração, né? São Paulo e Fluminense, todas as competições estarão paralisadas por quase 2 meses, né? Por conta justamente aí da disputa da Copa, mas esse corte para o Fluminense, pelo menos, está sendo até razoável, né? Permanecemos ali na terceira colocação do Brasileirão, estamos classificados aí tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores da América, essa última aí depois de um sufoco danado, né? Diga-se de passagem, quase que a gente fica de fora e fica pelo caminho, enquanto o seu São Paulo, né, o João, parece que está tendo aí um primeiro semestre um pouco mais conturbado, né, cara? Tá classificado na Sul-Americana, mas foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil e amargando aí uma campanha irregular no Brasileirão, né? Em que pese aí uma posição ainda razoável na tabela de classificação. São Paulo tá em 8º lugar, né? Mas muita confusão de bastidores na política do clube, né, cara? Vocês acabam de trocar outra vez de treinador. E aí, cara, será que o Dorival vai funcionar bem? O que esperar desse pós-Copa aí pro seu São Paulo, cara?
Muito conturbado mesmo, né? Se classificou em primeiro no grupo na Sul-Americana, um grupo muito fraco, né? E começou razoavelmente bem o brasileiro, né? Ganhando do Flamengo aqui no Morumbi, num jogo com alguma polêmica, né? Mas foi uma vitória importante, ali deu uma largada, começou bem com o Crespo e aí veio inacreditável, né? Com um time bem lá no top, uma demissão. Então o Roger Machado é o, antes do Dorival ainda teve o Roger Machado, ele já entrou demitido, porque assim, é lógico que a torcida ia fazer uma pressão, ia existir uma pressão muito grande sobre ele, não por culpa dele, por culpa de quem tocou, fez a troca de técnico, né? Foi uma coisa assim, muito absurda, né? E assim, o Dorival, eu acho assim, não tem gênio, né? Eu acho que o Crespo não é um gênio, um bom técnico, mas não é um gênio, o Dorival não é um gênio. No ano que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, o brasileiro foi um sufoco, assim, o São Paulo teve uma vitória fora de casa, né, aquele brasileiro, né? No ano que ganhou a Copa do Brasil. Ganhou a Copa do Brasil em seguida no primeiro clássico, por 5-0 do Palmeiras. deu uma certa carimbada. Então, eu acho que vai ser está em oitavo lugar, né, no brasileiro, mas eu e muitos colegas, amigos são paulinos, nós achamos que a conta é aqueles 45 pontos ali para se salvar, e é isso. E olha, acho que vai ser difícil chegar lá. E era o que o Crespo falava, e esse teria sido um dos motivos da demissão dele. Ah, porque está pensando pequeno, assim, não é para pensar assim, que é São Paulo, tem que pensar num título, e aí fizeram tudo errado, né? Ele estava sendo realista.
Já o Fluminense, João, apesar dos números serem de certa maneira positivos, né, como o Gustavo comentou agora há pouco, na verdade a equipe não tem rendido bem, né, demonstrando muita dificuldade para definir as jogadas e ao mesmo tempo apresentando uma fragilidade enorme no sistema defensivo, especialmente nos dois zagueiros, né? Tem muita gente já pedindo a cabeça do Zubeldía, que aliás foi treinador aí do seu São Paulo também, né, cara, no ano passado. Diga aí, cara, o que você pode nos dizer do trabalho dele? Ele era muito teimoso também no São Paulo?
Muito teimoso também no São Paulo. Na Libertadores ele fez uma fase de grupo muito boa, né? Fez uma fase de grupo muito boa com uma pontuação assim que uma campanha fora de casa, principalmente que nem o Tele Santana tinha conseguido, né? Mas eu particularmente não gostava muito dele, não. Eu acho que ele abandonava um pouco os pontos corridos, e eu acho que não pode vacilar com pontos corridos.
O Serginho falou, a torcida está meio ressabiada aí com o Zubeldía. Vamos ver a movimentação dessa janela, né? Teremos uma janela bem, bem extensa e bem aberta de contratações, né? Por causa da Copa do Mundo. A gente já começou a ter uma série de especulações aí para esse período de recesso, né, das negociações, etc e tal. Vamos ver como ficarão aí os elencos de São Paulo e Fluminense no segundo semestre. Quem sabe as coisas melhoram, né, o João? Não sei em relação ao São Paulo, mas o Fluminense está falando aí em contratar 4 ou 5 jogadores, né? Enfim, isso aí muda também a cara do time, né, cara? Teremos uma sequência de temporada um pouco diferente. Acho que para todos os clubes isso vai acontecer, né, cara?
Os dois que o São Paulo estava cogitando, Vitor Sá e Domingos Duarte, puxa vida, né? Grandes contratações, assim, já não dá pra, não vem. Não dá para sonhar com nada, mano. Tem que ser realista, tem muita dívida, e assim, o próprio crise que o time está não atrai ninguém. Uma grande surpresa, uma grande novidade esse ano foi a vinda do Arthur, né, que está sendo um destaque do time, está ajudando a ganhar alguns pontos aí também. Muitas vezes ele ganha na frente e a defesa entrega lá atrás. É um time que tem caído muito de produção no segundo tempo, tomado gols em cima da hora. Foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o Remo, né? Decepcionante.
O Serginho Fluminense quer trazer Thiago Silva e Nino pra zaga. E o Nino, rapaz, foi vendido por um valor X. Agora a gente quer pagar 5X, pô. A negociação sensacional, né?
Coisa de maluco.
Bom, legal. Batemos aí uma bolinha rápida, né, sobre o futebol brasileiro. São Paulo, Fluminense, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, enfim. Porém, de agora em diante, o que vai rolar por aqui vai ser 100% Copa do Mundo FIFA 2026. Como eu disse há pouco, né, teremos por aqui bandas aí de diversas zebras, né, que estarão presentes no Mundial, de países que estão longe aí de serem considerados os favoritos. Enfim, pois então é isso, né? Bora começar a detonar logo de uma vez aqui um rock and roll, que é pra gente começar para valer essa brincadeira, beleza? Vamos nessa, daqui a pouco a gente volta, só na caixa.
God answers. I can't always to say. Goodbye.
marched through the land, I heard the angels cry. A grave, what swine, and know that I've known. Buried beneath the garden of stones.
Oh,
Bom, pessoal, o que tivemos aí no bloco abertura desse nosso especial Copa do Mundo 2026 foi o seguinte: abrimos com Say Goodbye, faixa que é de autoria de uma banda do Cabo Verde chamada Freak. Depois rolou uma velha conhecida aqui do programa, a Classical, da bandaça de metal lá do Iraque. Incrível isso, né? Com a faixa Garden of Stones. E fechamos então com This Is Not Me, pop rock bem interessante, que vem lá da Arábia Saudita. Por essa sequência de abertura, já deu para perceber como será a vibe por aqui hoje, né, minha gente? Cabo Verde, Iraque e Arábia Saudita. Vamos explorar, portanto, cenários musicais bem inusitados, enfim, cuja produção dificilmente chega até nós aqui no Brasil, né? Mas vamos começar falando justamente sobre essa Freak aí do Cabo Verde, né? Trata-se de uma banda formada em 94, na ilha de São Vicente, que na verdade nem é a ilha principal lá do arquipélago, né? A ilha mais importante de Cabo Verde se chama Ilha de Santiago, que é onde se encontra a capital do país, chamada Praia. Praia que, por sinal, abriga o principal festival anual de música por lá, chamado Grito Rock. Cabo Verde é composto por 10 ilhas vulcânicas, né, que estão entre 600 e 800 quilômetros da costa africana. O país mais próximo delas é o Senegal, cujas ilhas foram descobertas pelos portugueses, né? O país só conseguiu sua independência em 75, uma data bem recente. E aí estão eles, né, João, com essas duas autênticas surpresas. Quer dizer, é a primeira vez numa Copa do Mundo e, de quebra, estamos descobrindo que tem rock and roll por lá também. Que maravilha, né, cara?
É sensacional. Dessas bandas aí, a que eu conheço mais é o Classicalda, né? É bem pesada, né? Eu tenho uma impressão aqui que eu já vi, eu vi essa banda num documentário sobre heavy metal no Oriente Médio, provavelmente no Iraque mesmo, assim, né? Especialmente do Iraque, assim, sobre dificuldades e tudo. Estou fazendo uma busca aqui para ver se eu acho o nome desse filme. É Heavy Metal em Bagdá, olha aí. Eu vi esse filme, acho que num festival inédito de Brasil, que, aliás, daqui a pouquinho coincide um pouco com a Copa do Mundo. Tem São Paulo, não sei se esse ano vai ter no Rio, não sei se vai ter alguma exibição online. Já fica aí uma dica aí para alguém que se cansar, por exemplo, da overdose de Copa do Mundo, de 4 ou 5 jogos, né? Também com 48 equipes, né? Aquela lista de jogos diária aumenta ainda mais, né?
E realmente a Classicalda é bem conhecida, a gente até já tinha tocado antes no programa. Enfim, a banda metal clássico, né? Enfim, essa The Accolade, que é a primeira banda 100% feminina de rock alternativo da Arábia Saudita, essa que fechou o bloco, é uma coisa incrível, né? São 4 meninas, a banda foi formada enquanto elas estudavam na Universidade King Abdulaziz, acho que o nome é esse aí, da cidade lá de Jeddah. E o nome da banda tem uma história interessante também, batizaram aí desse jeito em homenagem a uma famosa pintura, né, de autoria do Edmund Leighton, que é um pintor inglês, que tem esse mesmo título aí de The Accolade. É Iraque e Arábia Saudita são dois países bem conhecidos aqui de todos nós, né? Afinal, estão sempre aí nos noticiários da TV, enfim. Mas, João, que coisa incrível, né? A gente fica achando que países como esses aí não possuem cenas de música pop, né? Ou muito menos cena de rock and roll. E aí a gente vai pesquisar, a gente se depara aí com essas surpresas bem legais, né, cara? A diversidade do mundo é uma coisa incrível, né, cara?
Diversidade e super bem produzido, todos esses sons aí, né? Não sei dizer que algum deles seja uma coisa muito inovadora, acho que não, mas se percebe influências mais ou menos claras de bandas do Ocidente, assim, né? Por exemplo, esse Acrasicalda, que todo mundo. Eles gravaram um EP nos Estados Unidos com produção do. Ex-guitarrista do Tessin, o Alex, né? É isso aí.
Sim, a banda. Olha só que interessante isso aí, né?
Muito legal.
Muito legal, né? Mas falando especificamente sobre futebol, alguns desses países menores, né, vão acabar tendo alguma chance de passar para a segunda fase da Copa, né? Porque esse ano mundial tem 3 países, né? Tem sede em 3 países, estamos falando dos Estados Unidos, Canadá e México. E vai estrear um novo formato, né? Serão 48 seleções divididas em 12 grupos. E antes das oitavas, nós teremos mais uma outra fase anterior também eliminatória, né? Sendo que da fase inicial, além dos tradicionais dois primeiros colocados de cada grupo, ainda sairão classificados os 8 melhores terceiros colocados. Isso abre uma possibilidade, né, de que seleções de menor tradição consigam avançar, né? Cabo Verde e Arábia Saudita, por exemplo, estão no mesmo grupo, que também tem Espanha e Uruguai. Então, pelo menos uma delas aí tem chance de passar, né? A gente imagina que a Arábia Saudita seja a favorita, já tem alguma tradição em Copa do Mundo, né? 4 anos atrás, a gente lembra, ganharam até da Argentina, né? No primeiro jogo da Argentina na Copa. Já o Iraque, eu acho que se complicou, né? Tá no grupo I, junto de França, Senegal e Noruega. E eu acho que eles não devem conseguir passar, né, João? Pegaram um grupo difícil.
É quase que apontado como se tivesse um grupo da morte nessa Copa, seria isso, né?
É, pro Iraque, eu acho que vai complicar bastante aí. É difícil, acho que, até porque é uma seleção fraca, né? Tanto quanto o Cabo Verde, que eu imagino, a Arábia Saudita talvez um pouquinho com a experiência, como o Serginho falou, uma experiência maior. Mas é possível, né, pro Cabo Verde, enfrentando a Arábia Saudita, de repente consegue aí um resultado salvador. É, lembrando que dessa vez, né, a gente comentou aí sobre quantidade de países, quantidade de jogos, ninguém deve ter problemas para acompanhar pela TV, né? Vários canais estão anunciando a transmissão de 100% dos jogos da Copa, até a Cazé TV, né, de graça lá pelo YouTube, montou uma equipe grande, vai transmitir todas as partidas. Aliás, eu aproveito esse gancho para perguntar para vocês dois, né, sobre quais seriam as seleções favoritas, né, para faturar o caneco. Estamos detonando aqui uma edição dedicada às zebras. Enfim, mas e as favoritas? Quais vocês acham que pode chegar dessa vez? E quantas surpresas também? Vocês acreditam em alguma surpresa dessa vez? Ou a seleção campeã deve sair daquele grupinho de sempre mesmo, das campeãs e tal? E aí?
Vamos lá. Assim, para mim, tem um favorito destacado, que é a França, pelo que apresentou nos últimos 4 anos. Mas, além da França, eu colocaria a Espanha. Tem um bom grupo. Portugal, acho que tem a melhor geração aí dos últimos anos. A Argentina, atual campeã, até pelo fato de ainda ter o Messi, ter mantido uma boa base. Essas 4, para mim, seriam as principais. Não dá para, obviamente, desprezar Brasil ou Alemanha, né, em função das camisas, mas eu acho que para o Brasil está muito complicado. Acho que, infelizmente, é a nossa geração mais fraca da história. E como zebra, o Gustavo falou aí de alguma zebra fora dos tradicionais, eu apontaria aí Marrocos. Eu acho que Marrocos chega pelo menos na semifinal. Mas vamos ver, né? Eu acho que não foge muito dessas 4 que eu falei aí, não.
Eu concordo com você na grande favorita, nas outras favoritas também, se vê zebra. Não sei nem se Marrocos pode ser considerado zebra, né? Acho que fez uma ótima Copa.
Verdade.
Em 2022, não sei se a Inglaterra pode não amarelar dessa vez, né?
A Inglaterra acho que seria até uma surpresa, né? Nessa altura, ser campeã dessa, não sendo favorita, né? Tá longe disso, acho que seria até uma surpresa, né? De certa maneira.
Quase ninguém cita a Alemanha entre os principais favoritos, né?
Exato, também.
Assim, não sei se é um palpite meio daqueles que o Pelé dava, assim, mas eu vou falar aqui. Sei, Noruega, com Haaland, contra a Suécia, e fiquei um pouco impressionado assim, com um ataque da Noruega. Assim, eu tenho aquele Solot lá que é um centroavante. Pedro, ela faz algum sucesso no Atlético de Madrid, né? Inclusive, eu sabia aqui que o pai dele jogou em 94 pela Noruega também. Mas eu fico muito assim na torcida pro Brasil avançar, fazer uma Copa melhor do que as últimas, assim. Até porque se o Ancelotti não avançar, vai ser aquele ataque de xenofobia, assim, tá vendo? Xenofobia e corporativismo, assim, pra que contratar um técnico estrangeiro pra fazer a mesma campanha?
Isso deve rolar mesmo.
É isso.
E os seus aí, Gustavo? Cite os seus aí.
Eu acho que é isso que vocês falaram mesmo. Acho que os dois grandes favoritos para mim, França e Espanha, né? Acho que fora disso aí, qualquer coisa vai ser assim meio surpreendente. Eu vejo essas duas aí, assim, um patamar acima, né? Mas Copa do Mundo, cara, é mata-mata. E um jogo só, né? A partir da fase eliminatória, tudo pode acontecer. Até o Cabo Verde ganhar o Mundial. Já pensou que maravilha seria isso aí, rapaz? Vamos ver o que acontece.
Não dando o Brasil, né? Seria interessante um campeão inédito.
É verdade.
Portugal, né? Portugal, a última chance, a última dança do Cristiano Ronaldo. E eu tenho uma sensação assim que eles vão jogar pelo Diogo Jota, né? Que morreu no ano passado.
É verdade.
Agora uma questão pra gente, né? Não precisa nem analisar, né? É quase retórica, né? Quem é que vai aguentar a marra do Cristiano Ronaldo se faturar a Copa do Mundo, né, rapaz? Aí acabou, né?
Eu te devolvo. Quem é que vai aguentar a marra do Neymar?
Também.
É verdade.
Vamos torcer para uma final Brasil e Portugal, que aí a gente vai se divertir de qualquer jeito, né?
Os horários é que dessa vez estão um pouco complicados, né? Por conta dos muitos fusos horários das três sedes, né? Em três países diferentes. A gente vai ter jogos entre 1 da tarde e 1 da manhã. Na primeira fase, no que se refere aqui à seleção do Brasil, vai jogar somente à noite, né? Serão 2 jogos às 19 e 1 às 22, se eu não me engano. Sendo que vão rolar muitas partidas da meia-noite a 1 da manhã. Hoje, João, nós teremos, por exemplo, o clássico Austrália versus Turquia e Áustria versus Jordânia. Haja pipoca e café para segurar o sono e poder curtir aí esses grandes clássicos, hein?
Bem tarde, no começo da madrugada, né? Ah, mas também tem a questão ali em relação aos egos, né? Imagina a França ganhando a marra tanto do Mbappé, principalmente do Olivier também, né? A marra dessa turma aí também. E também tem a despedida do Chance, vai querer sair por cima também. Sim, isso. Como diria que o tricolor aqui, Arnaldo Ribeiro, favoritar.
Tem muito marrento nessa Copa.
Não é brincadeira, não. Com relação a horários aí que vocês comentaram, eu pretendo assistir aí, se não a todas, pelo menos ao máximo de partidas que for possível, né? Que eu aguentar aí. Copa do Mundo é uma tradição que eu adoro manter, né? Desde a infância lá com meu irmão Denner, a gente assistia todos os jogos, né? Todas as resenhas. Pô, Copa do Mundo é bom demais, né? Aliás, a propósito aí de resenhas esportivas é que terão que se adaptar, né? E funcionar em horários alternativos. Vocês imaginam aí, jogos à meia-noite e 1 da manhã, vai complicar em termos jornalísticos, né? Pra galera organizar aquelas mesas redondas, diárias e coisa e tal. Provavelmente isso deve rolar no horário da manhã, né, João? De madrugada vai ficar inviável, né, cara? Pelo menos eu imagino, né?
Tem programação aí para o dia todo. E também tem, assim, tem a possibilidade de você ver o jogo depois, né?
Sim.
Eu queria perguntar, assim, qual que foi a primeira Copa que vocês acompanharam, assim, pra valer, assim, na infância, a memória de infância?
Eu tenho memória de 70, né? Eu tinha 7 anos, mas aí é muito, muito precoce, né? A que eu curti mesmo, assim, a partir dela foi de 74, aí, com 11 anos. Né? Aí sensacional, de 78, pô, com 15 anos. Aí é aquela coisa de sonho, né, cara?
Essa é a minha primeira, Gustavo, de 78, é que eu me lembro de alguma coisa, tinha 8, tinha 7 para 8, e a primeira que eu me lembro de acompanhar melhor foi a de 82.
E a de 78, os horários favoreciam muito ali, né? Tinha jogo de quem vinha da escola, tinha jogo de tarde, jogo de
sete. Exatamente.
Por exemplo, aquela batalha de Rosário, Brasil e Argentina, deve ter sido 9 da noite, aquela...
Isso. E o Brasil campeão, né? Campeão moral.
Só falta ser campeão moral de novo aí.
Mas a verdade é ali que com tudo aquilo, com todo aquele ambiente, com o Videla no vestiário, né? Com todas as coisas assim, quando a FIFA escolheu a Argentina, acho que ainda não estava na ditadura. Mas com todo o ambiente iniciou ali, é lógico que também jogando dentro de casa, no estádio lotado, aquela pressão toda que a gente sabe, de Rosário, do Monumental de Nunes, papel picado, né, os papelitos ali. A verdade é que também o time da Argentina era muito bom também, né? Do goleiro.
Sim. Isso, timaço.
Kempis, Mário Kempis, era um grande ídolo, tanto meu como do meu irmão, Reginaldo, que já foi convidado aqui de vocês também.
Jogava muito, né? Jogava muito. Passarela também, zagueiraço.
Né? Se deram ao luxo de deixar o Maradona de fora, né? Com 18 aninhos, 17, 18 aninhos.
Eu curtia muito o Ardiles. Eu adorava o Ardiles, jogadoraço, né?
Foi jogar na Inglaterra, ele.
Exatamente, isso aí.
Vidia, né? Vidia.
O Vidia.
Bom, pessoal, esticamos um pouquinho o papo por aqui, é assim mesmo, né? Quando a conversa tá boa. Mas vamos lá mandar mais um rock and roll por aqui, com mais uma coleção caprichada de canções de países que são considerados grandes zebras, né, nessa Copa do Mundo FIFA 2026. Na volta a gente desanuncia, né, isso aí, comentando então sobre as faixas que vão rolar na sequência. Tá beleza? Bora lá então, só na caixa.
not for a time. Nemesis is your name for a time. Your aim is far from the evil and good. You're a shadow of these documents who live in an exile's lake.
Muito bem, bom pessoal, tivemos aí então nesse segundo bloco o seguinte, né? Essa faixa que acabou de rolar foi a Birmingham Kiss, que é de autoria de um artista do Catar, o guitarrista multi-instrumentista Nazer Mestarihi, considerado aí o pioneiro do rock por lá, tendo sido inclusive o primeiro a lançar um disco solo de rock and roll no país. Já na abertura da sequência tivemos Moonlight Benjamin, do Haiti. Benjamin ou Benjamin, né? Afinal, o Haiti foi uma colônia francesa, mas enfim, nos trazendo uma cover aí sensacional de Immigrant Song do Led Zeppelin, sendo que ali na meiuca, né, no recheio aí desse sanduíche sonoro, rolou Nemesis, faixa de autoria da Zbek, uma banda incrível lá do Uzbequistão, e eu queria já destacar aí nessa salada justamente as duas homenagens que rolaram, né? Além dessa versão do Zeppelin aí que eu já comentei, essa Birmingham Kiss, um beijo de Birmingham, né? Também se trata de um tributo aí a uma banda clássica, no caso o Black Sabbath, né? Cuja cidade de origem, todo mundo sabe, é justamente Birmingham, né? Localizada lá na região central da Inglaterra. E isso é muito legal, né, João? A gente poder perceber, como até você já comentou agora há pouco no início do programa, né? Que as bandas que fizeram a história do rock, né? Que a gente adora tanto aí, marcaram sua presença realmente pelo mundo inteiro. Não tem jeito, né, cara?
Nessa do Qatar aí, que é homenagem ao Saba, eu percebi assim, uma certa semelhança até com aquela banda americana, acho que dos anos 90, assim, né? Trouble. Eu percebi um certo clima assim, do Trouble, mas o vídeo que está
no YouTube, né? Exatamente.
No YouTube já é claramente moto, fica claro, ó. Ainda mais clara a homenagem.
Tem a imagem, né, da formação clássica do Black Sabbath, né? Isso aí.
Eu também gostei da cover do Led Zeppelin, né? Com uma voz feminina, né? E tá cantada em francês, né?
Tá misturado, ela mistura algumas coisas. Muito legal, né? Muito boa a versão.
Legal, muito legal.
Diferente, né? Ela coloca a expressão dela ali. Muito, muito legal mesmo.
Legal.
Bem diferente mesmo. Pois é, e mesmo essa Zbek, essa banda de metal lá do Uzbequistão, a gente percebe pela sonoridade que tem uma influência fortíssima de Metallica, né, por exemplo. Quer dizer, as bandas clássicas do rock mundial realmente foram e são a grande inspiração para o mundo inteiro. A Zbek tem esse nome, né, no qual eles brincam justamente com o nome do país de origem, né, que é Uzbequistão, e fica na Ásia Central, faz fronteira aí com o Cazaquistão, com o Quirguistão, Tajiquistão, Afeganistão e Turcomenistão. Ou seja, encontra-se numa região com zero de tradição futebolística, né, minha gente? Tendo que o cenário de rock por lá mistura influências da era soviética com um folk tradicional e alguma pitada de alguns estilos ocidentais. Aliás, é uma banda antiga, formada ainda na década de 80, né? Quer dizer, antes da implosão da União Soviética aí, até hoje, mandando um metal clássico bem interessante, né, João?
É isso aí.
Eu só queria voltar aqui rapidinho no assunto lá da Moonlight Benjamin, né? Essa sonzeira aí do Haiti que a gente comentou agora há pouco, né? Que foi quem abriu a sequência. Eu não conhecia, fui pesquisar, descobri que ela é considerada a rainha do punk voodoo, misturando aí esse vozeirão com blues, com rock clássico, com ritmos locais. Enfim, eu me amarrei, cara, na vibe dessa autêntica diva, né? Não sei se vocês viram o clipe no YouTube, tem várias coisas lá dela, material pra caramba, inclusive é bem conhecida no exterior, ela vive fazendo turnês pela Europa, por exemplo, tem imagens de uma turnê que ela fez na Alemanha, com várias músicas lá, enfim, ao vivo. Recomendo pra galera que quiser conhecer o trabalho autoral dela, né, tá tudo aí nas plataformas digitais, são vários álbuns lançados, enfim, farto material aí, um monte de videoclipes maneiríssimos. Moonlight Benjamin, ou Benjamin, como preferirem, fica como outra dica imperdível. Vocês já conheciam esse material ou também não?
Não.
Incrível, né?
Absolutamente não, e te confesso que foi o que eu mais gostei.
Muita personalidade, né? Impressionante, cara.
E do Haiti, praticamente a única coisa que chega para nós, né, em termos de notícia, é sempre aquela coisa das mazelas sociais do país, a guerra civil, enfim. Já do Catar, a gente até conhece alguma coisa, né, em razão de ter sido a última sede, né, da Copa 4 anos atrás. A cena de rock por lá é predominantemente underground, né, devido às restrições culturais e às leis locais, enfim. Mas o Uzbequistão é praticamente desconhecido mesmo, não se fala quase nada desse país, né, aqui na nossa mídia, salvo como um destino turístico completamente inusitado, né, e coisa e tal. Mas vamos lá, em relação a essa Copa do Mundo, eu acho que o Capaga provavelmente com o Canadá, enquanto o Uzbequistão deve resolver a sua sorte contra a seleção do Congo. Mas o Haiti pegou o grupo do Brasil e ainda tem Marrocos e Escócia. Para o Haiti, eu acho que a coisa está bem complicada, né, João? Acho que não tem muita chance para eles, não, né?
Acho que não vai dar a vaga da Sul-Americana da Copa do Mundo. Fica a da Europa.
Vai ficar pro Haiti, vai ficar difícil, cara. É, falando em chances, né, o Curaçao, né, esse pequeno país insular aí, fica ali na região do chamado Caribe Holandês, né, um pouquinho acima da costa da Venezuela, faz parte aí da próxima sequência musical, mas corre o risco, né, a seleção do Curaçao de sofrer a maior goleada do torneio. Vai enfrentar ninguém menos que a Alemanha na primeira fase. Já tem algumas bets aí lançando, inclusive, essa chamada, né? Muita gente já especulando o placar dessa peleja aí. Lembrando, né, se a Alemanha foi capaz de meter 7-1 no Brasil, imagino que vou fazer com o Curaçao, hein, João?
O técnico é um holandês, né, com alguma experiência de Copa do Mundo, aí que é o Dieter Advocaat, né, um nome que não é estranho às Copas do Mundo, né, e o ranking foi 8-3 a posição de Curaçao.
Vai ter que meter um ferrolho aí,
mas são, assim, por mais que seja uma senhora zebra, acho que vai render histórias bonitas, né?
Se fosse assim. Ah, isso sim.
Essa Copa do Mundo tá virando aí uma espécie de Copa da Inglaterra, assim, quase que entra quase todo mundo, né? Que participa um time de tudo quanto é divisão. Tá ficando assim.
Isso vai ficar divertido mesmo, né? Vai ficar.
Quem sabe teremos algumas zebras por aí, né? Com tanto país esquisito, pode ser.
Né? Exatamente.
Quem sabe? É.
Que seria ótimo para essas casas todas de apostas, né? E por aí.
Ah, verdade. Verdade. Pois é, Curaçao dificilmente passa de fase, né? Nessa próxima sequência nós ainda teremos a Bósnia, país ali do sudeste europeu, da Península Balcânica, né? E a Jordânia, que por sua vez fica no sudoeste asiático, fazendo fronteira ali com diversos países que não saem quase nunca do nosso noticiário, né? Arábia Saudita, Síria, Iraque, Israel, Palestina. Mas a Bósnia deve conseguir passar, né, já que a seleção mais forte do seu grupo é a Suíça, enquanto a Jordânia, por sua vez, vai pegar a Argentina, Áustria e Argélia, e aí não deve conseguir passar, né? O que vocês acham aí, João e Gustavo?
Eu acho que Jordânia não deve passar, né? Não tem tradição nenhuma, mas eu acho que a Bósnia tem chance até, pelo menos de pegar esse segundo lugar do grupo deles aí, ó. Eu tô com a tabela aberta aqui, é Canadá, Bósnia, Catar e Suíça. Então a Bósnia tem chance de pegar aí a segunda vaga. Lembrando que foi a Bósnia que eliminou a Itália, né? Da chance de ir ao Mundial, a tetracampeã Itália, que vive uma crise danada aí, não conseguiu a classificação para as três últimas Copas. Aliás, a última Copa da Itália foi aqui no Brasil, né, em 2014. Eu estou me lembrando, o Serginho, daquele amistoso, né, de antes da Copa começar, Fluminense versus Itália, em Volta Redonda. Eu estava lá presente, nós perdemos aquela partida, né, Itália 5, Fluminense 3, mas em compensação, o Flusão secou a Itália aí, ô João. Depois disso, os caras não conseguem nem mais participar, meu irmão. Secamos aí, Serginho.
Seria a maldição do Diguinho? O Diguinho deu uma caneta em alguém, não foi?
Poxa, o Diguinho tentou dar um chapéu no Pirlo, pô. Pô.
O Pirlo? Tem um italiano, além do no Brasil, tem um italiano no comando do Uzbequistão, né?
É.
O Cannavaro. Cannavaro é o técnico do Uzbequistão, né?
Eu acho que é isso, sim. Difícil a gente decorar os treinadores, são 48 seleções, né, cara? É um negócio de maluco, né?
Eu queria aproveitar para falar uma coisa que está chamando atenção já antes da Copa começar, que essas questões diplomáticas, nossa, aí, cara, geopolíticas, envolvendo chegada.
Bem lembrado.
De delegações e até de árbitros, né? Super referendados, e que o tio Sam lá está barrando, né? Tá dificultando a entrada, tá revistando, um negócio assim.
Não, tem jogadores e árbitro voltando para casa, cara. Isso é um absurdo, né?
E até a torcida, né? Agora barraram, parece que barraram a torcida do Irã também.
Barraram alguns, tomaram de volta uma cota de ingressos ali, que estava destinada para o Irã.
Cara, é uma vergonha. É vergonhoso, cara.
Vergonha,
né? Recebendo os países na sua casa, pelo amor de Deus, né?
Vamos esperar que não piore ainda mais.
Pois é. Tem até uma piada, né, que tá rolando aí, que se os Estados Unidos descobrirem o que os Estados Unidos estão fazendo com os outros países, os Estados Unidos vão invadir os Estados Unidos para resolver o problema.
Não, vou botar tarifa.
Uma alta tarifa. Voltar de bar, né? Tarifa para eles mesmo. Bom, para representar Curaçao, né? Falamos tanto de Curaçao aí, nós escolhemos uma banda de metal extremo chamada Mortocatio, uma faixa que se chama Uega de Droga. E para fazer companhia aí a essa pancada sonora, nós teremos ainda a Divili Jagode, da Bósnia, com a música chamada Od Neba do Neba. Ao contrário de Curaçao, né, a Bósnia possui uma cena razoável de rock and roll, muitas bandas mesclando ali vários estilos de rock ocidental, né, com influências folclóricas locais. Essa Divili Jagode, por exemplo, tem renome internacional, de vez em quando percorre a Europa inteira em turnê. E vai rolar também a Al-Batil Ashwai, da Jordânia, com a faixa chamada Mesh Arif. É banda que constrói aí uma verdadeira tapeçaria sônica aí, digamos assim, com uma base eletrônica ali, uma mistura muito legal de música do Oriente Médio, com pegadas psicodélicas, até de reggae também. Enfim, é muito interessante esses três sons aí, ao mesmo tempo tão diferentes entre si, né, João?
Exatamente, muito, muito diverso mesmo. E surpreendente, assim, eu queria te dar os parabéns por essa pesquisa mundial aí que arrasou, assim. Muito, muito boa a pesquisa. Você que fez, né, Gustavo?
Fiz, o Serginho me ajudou também, a gente trocou figurinha aí, mas a nossa maior dificuldade foi justamente Curaçao, né? Não existe cena de rock por lá, pelo menos eu de pesquisar não achei. Só achei algumas coisas de metal extremo num site inglês, e aí escolhemos aí a Mortocatio, que tem até um nome simpático aí, né, Serginho? Mortocatio.
Nome simpático é bom. Lembrando, né, minha gente, que hoje por aqui a gente está sofrendo um pouquinho com as pronúncias dos nomes das bandas, né, e das músicas também. A gente está pronunciando a grande maioria delas aí no modo chute mesmo, né? Enfim, mas o importante é competir. Aliás, falando nisso, nós vamos te castigar um pouquinho agora, João, porque chegou a hora da tradição mais antiga aqui do Rock Flu, que você já conhece muitíssimo bem das suas outras participações. Todo convidado que nos visita precisa apresentar pelo menos um bloco de música aqui para os ouvintes. Então sobrou esse terceiro e último bloco para você anunciar para a galera. Vai lá e boa sorte, meu amigo.
Agora nós vamos ouvir nessa sequência, né, em homenagem à Fluminense FM, nós vamos ouvir Mortocatio, Uega de Droga, imagino que seja isso, de Divili Jagode, da Bósnia e Herzegovina, com Od Neba do Neba, e da Jordânia, Al-Batil Ashwai, com Mesh Arif.
É praticamente um poliglota, né, Serginho?
Perfeito, perfeito. Você reparou na pronúncia, Gustavo? A pronúncia é tudo.
Perfeito, perfeito. Vamos lá.
Do you know? sou bom demais. O melhor podcast pra mim.
Ah! Rock Flu, a rádio da torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
Legal. Bom, como o Serginho até já anunciou agora há pouco, né? Essa foi a sequência musical derradeira desse nosso especial Copa do Mundo 2026. Hoje estão rolando sons apenas de países considerados grandes zebraças aí desse Mundial. E olhando aqui a tabela, a gente identifica também inúmeros outros candidatos aí, digamos assim, poderiam estar também aqui hoje representados, né? Pois dificilmente vão conseguir ir muito longe na Copa, né, como são os casos aí, por exemplo, da África do Sul, Canadá, Austrália, Equador, Egito, Irã, Nova Zelândia, enfim, e outros mais. Mas tentamos selecionar as zebras mais zebradas de todas aí, digamos assim. E aí eu entro no tema da seleção brasileira, né? Claro que a gente já comentou alguma coisinha agora há pouco aí, ano passando, né? Enfim, mesmo que, né, um pouquinho fora do script aí, nós teríamos que falar aqui sobre as chances do Brasil nesse Mundial. Nessas últimas semanas, praticamente só se falou de Neymar, né? enfim, mas a seleção como um todo, será que temos chances reais dessa vez, hein, João? Ou você acha que esse Brasil de hoje poderia ser classificado de repente como mais uma dessas zebras aí? Acho que aí também não, né?
Não, aí também não, mas tá na hora, né, de voltar a ganhar, né? Tá na hora de voltar a ganhar, 24 anos, né? E tem aquela coisa que muitas vezes aconteceu com, não só com seleções brasileiras, mas com de outros países também, que saíram desacreditadas e acabaram voltando com a taça, né? Por exemplo, a Itália de 82 é um caso desse, né? Que saiu sem falar com a imprensa, teve escândalo, Paolo Rossi vinha de punição, e o Enzo Biasò apostou nele, mesmo ele voltando a jogar 3 meses antes da Copa, e torcida e mídia pedindo artilheiro do campeonato italiano.
É verdade.
E voltou com a taça e depois de empatar os 3 primeiros jogos também na primeira fase, né? Ah, então. Mas não dá para ser totalmente otimista, né? Não dá para ser totalmente otimista. O Ancelotti chegou há pouco tempo, fez muitos testes, né? Teve essas questões de contusão aí, primeiro do Rodrigo, Éder Militão, e agora o lateral Wesley, né? Ele não convocou um lateral de ofício. Não sei o que pode acontecer, mas gostaria, como eu já falei, eu gostaria que avançasse, pudesse chegar pelo menos nas semifinais, garantir esse clima de Copa que tem no Brasil, né? Mesmo a milhares de quilômetros de distância das sedes, né? E acho que pode aumentar esse clima, inclusive de um ousadíssimo, já ganhou, um clima de já ganhou, assim, se vence contra o Marrocos, se goleia Haiti, se passa pela Escócia, fecha a primeira fase, vamos supor, um milagre, assim, um milagre não, mas sendo bastante otimista, fecha a primeira fase com 9 pontos, vai dar um certo clima de já ganhou. Mas vamos ver na hora que pega uma seleção europeia no mata-mata, né?
Acho que o mata-mata é que vai começar a definir realmente, né, Serginho? Acho que a primeira fase, muito dificilmente alguma dessas grandes aí não vai passar, né, cara? Até porque até os 8 primeiros, terceiro colocados passam, então vai ser. A não ser que seja realmente uma tragédia, né, cara? A campanha seja uma tragédia, né?
É verdade. Aliás, a propósito de seleção brasileira, eu queria aproveitar para passar aqui 2 dicas, né, de produções que saíram por esses dias, né, na Netflix. Uma delas é um documentário com o título de Tetra, Acreditar de Novo, que acompanha os bastidores da campanha do Brasil em 94, lá mesmo nos Estados Unidos. E a outra produção é Brasil 70, A Saga do Tri, apresentada no formato de uma série, né, com 5 capítulos, e especialmente essa última tem sofrido uma série de críticas, né, muito embora já seja um sucesso absoluto em termos de público. Tem muita gente assistindo a essas produções nesse momento, até pela proximidade da Copa, né, João? Mas e aí, vocês dois já assistiram, gostaram? Eu confesso que gostei das duas, especialmente do Brasil 70, A Saga do Tri. E vocês?
Eu maratonei no fim de semana aí, o documentário é bem legal, retrata, né, os bastidores, o clima de 94, até com uma visão interna, né, com aquelas imagens feitas pelos próprios jogadores, né, que é muito legal. E o seriado, conforme o Serginho falou, é bem interessante também, a parte técnica é impecável, né, cara, a parte que eles recriam lá, as jogadas de vários gols daquela seleção de 70, é sensacional. Eu li algumas críticas com teor, assim, meio negativo, né? A produção deu realmente algumas derrapadas aí no roteiro, né? Mas é uma obra de ficção baseada em fatos reais, né, João? Isso é assim mesmo, né, cara? Nesse tipo de produto é isso que acontece, sempre rolam ali algumas liberdades criativas, digamos assim. Mas eu curti, eu achei muito legal.
Eu confesso pra você que eu cheguei até me emocionar no último capítulo, né? Mas, realmente a parte técnica é muito boa, chama atenção. Eu tenho uma colega que o marido dela trabalhou na parte técnica e ela me disse que na cena da patada atômica do Rivelino, eles filmaram há não sei quantos 6 por segundo. A parte técnica está realmente espetacular. Sim, ali no, na capa ali, na plataforma, é real, alguma coisa assim. Talvez eles precisassem deixar mais isso na divulgação, assim, que é uma ficção, né? Porque tem umas questões ali de Saldanha, Pelé, Sagalo, Tostão, escalação do Tostão, né? Entre o Tostão, Rivelino e Paulo César. O Rivelino e Paulo César é Miragalo, né? Mas a atenção também é a atuação, né? Dos atores, né? Saldanha, o Santoro como Saldanha, mas também como Zagallo, e lembraria o
tá muito o, bem, né, cara?
Lucas Agrícola, que faz o Pelé, muito parecido mesmo, né? E o Adnet, que faz o locutor, né? Acho que não inspirado.
Muito, muito bom.
Não é uma pessoa real ali, mas acho que sinto talvez ali uma influência do. Talvez do Geraldo José de Almeida, né? Não acompanhei antes o Geraldo José de Almeida, mas tem aquela coisa meio pra frente, assim, do Geraldo José de Almeida, né? Ele era tricolor do Morumbi, né?
Não, ele tentaram emular, né, aquele tipo de narração daquele tempo, né? Eu achei que mandaram muito bem nisso aí, cara.
Me chamou atenção especialmente o capítulo sobre Brasil-Uruguai. Eu achei que foi filmado de uma maneira, assim, espetacular. Então teve esse trabalho, né, muito dedicado, muito cuidado aí na recriação dos jogos, assim, e espero, embora seja mais voltado para o público brasileiro, espero que tenha sucesso no mundo todo também, né. Mas acho que talvez ele possa deixar mais claro isso, assim, tá mais, vai para o resto do mundo, sei lá, vai para Espanha, vai para Portugal, acho que talvez
a parte ficcional, ficar, né, cara?
Deixar mais claro que diálogo, tem uma criatividade ali, né?
Mas tem uma cena, né, Serginho? Acho que o terceiro gol do Jairzinho contra o Uruguai, que ele dribla três jogadores, né, e dá aquele corte, eles fizeram a tomada pela arquibancada, né, daquele casal, né, que faz parte do, né, da série.
Isso,
caramba, cara, aquilo é espetacular, impressionante. Acho que
espetacular. E todo mundo fala que é muito, quem trabalha com cinema, né, que é muito difícil você filmar futebol, né?
Sim. É um negócio de maluco. Hoje é um pouco mais fácil porque tem essas tecnologias todas aí para fazer aquela multidão nas arquibancadas, né? Aquilo tem muito efeito, né, de eletrônico ali, né, cara? Mas, pô, mas os lances em si, pelo amor de Deus, cara. Eu imagino mesmo, João, que eles devem ter feito, sei lá, várias tomadas, vários takes até chegar naquele resultado, né, cara?
As cenas do México também chamam atenção. Inclusive, bateu um grande arrependimento, assim, de não ter me programado para tentar, não sei como é que seria preço de passagem, preço de ingresso, procura de ingresso, né, para tentar ver pelo menos tentar ver o jogo de abertura, né, no Estádio Azteca. Tem tudo isso, três copos, Pelé, consagrou Pelé, Maradona, um tempo.
É um tempo.
Aliás, vamos ter aí homenagens a Pelé e a Maradona, né, lá na abertura, lá no Estádio Azteca, né.
Da abertura, né.
Vai ser bem legal. O jogo de abertura é México versus África do Sul.
Ninguém fala do México, né? Assim também.
O México também pode chegar, né? Pelo menos até, sei lá, as quartas de final.
Espero como. Eu só espero que, ao contrário do que aconteceu com os donos da casa em 2014, eles não tomem aí um 7-1 aí de repente.
Tem isso.
Não tenha reconstruído estádios e feito obras de mobilidade, mas também pensado na parte da seleção, porque o torcedor é apaixonado mesmo, né?
Ah, sim. Pois é. Adoram futebol tanto quanto nós aí, pelo menos, né? Enfim.
Uma grande rivalidade.
Sim, exatamente.
Estados Unidos?
Ah, com certeza, né? Não sei se vão deixar algum mexicano atravessar a fronteira aí pra torcer, Serginho. O que você acha? Hein?
tem isso também.
Beleza. Bom, mas então é isso. Estamos nos aproximando aqui do fim dessa edição, né? Com bandas aí de alguns dos países que estarão na Copa 2026. Grandes zebras, né? Enfim, rolou todo tipo de som, né? Desde metal extremo até pop rock ali, por exemplo. Tivemos até música com fundo eletrônico, enfim, esperamos que todos tenham curtido aí a brincadeira. E eu aproveito esse momento, né, claro, para te agradecer mais uma vez aqui pela presença, ô João. Acho que a gente conseguiu se divertir mais uma vez, né, cara?
Muito bom, muito bom. Parabéns pela pesquisa, parabéns pela história do Rockfield, né? Eu deixar aqui uma utopia, né? Que bom seria que essa Copa do Mundo, de repente, se existisse uma trégua.
Exatamente.
Nessas guerras todas aí. Fazer a Copa do Mundo, infelizmente, acho que não vai ser isso que vai acontecer.
É, você falou o nome utopia, né, Serginho? Acho que é isso aí. Infelizmente, não vai acontecer.
É por aí, é por aí. Muito bem. Bom, pessoal, mas antes de fecharmos de vez aqui as cortinas, claro que dá tempo, né, de tocarmos por aqui aquela faixa saideira de praxe, né? E a banda que vai fechar, né, lá do Congo, com a faixa Nia Kozonga. Congo que está no grupo K da Copa do Mundo, né? O mesmo grupo do Uzbequistão, junto lá também de Colômbia e de Portugal. Aliás, a gente falou pouco da Colômbia, também é uma outra aí que pode ser que apronte alguma surpresa, né? Já a chance do Congo, a gente imagina qual dos dois vai passar de fase, né? E aí, João, qual vai passar? E o que você acha aí? Será que a Colômbia pode aprontar alguma surpresa?
Pode aprontar. Tem dois Luiz ali no time, né? Dias e o Suárez. Tem o Arias, que vocês conhecem bem, né? Tem o Rames aí aprontando. Eu do São Paulino, não posso nem ouvir falar de Rames Rodrigues.
É, tem o Rames ainda, né? Ainda dando um gás, né? Vamos fazer o seguinte, João. Você seca o Rames, a gente seca o Arias, né, Serginho? Acho que é justo.
É por aí.
Pobre Colômbia.
Vamos ver o que acontece. Lembrando, né, com relação ao Congo aí, né, que existem dois países, né, com o nome de Congo, eles são vizinhos, ambos cortados aí pelo Rio Congo, né? Temos um Congo de um lado da margem, outro Congo do outro lado, né, lá do Rio, um deles, o menor em tamanho, né, a República do Congo, é uma ex-colônia francesa, mas esse país que disputa o Mundial é o outro, né, que é maior aí, com mais recursos, a República Democrática do Congo, a colônia belga, né, foi colônia belga por muitos anos. Trata-se do antigo Zaire, né, que quem é que não se lembra daquele Brasil Zaire em 1974, não sei se vocês eram nascidos, mas eu tinha 11 anos, eu me lembro disso aí, precisava meter 3-0, foi um sufoco danado. Vamos ver o que eles vão aprontar agora em 2026, né, João? É o Zaire, cara.
É o Zaire, inclusive tinha aquele uniforme marcante com verde, com leopardo gigante na camisa, né? Se encontra por aí em camisas...
Retrô, né?
E o curioso é que manteve o nome do país mudou, mas o apelido do time continuou, né? Leopardo, né? E além do 3-0 para o Brasil, teve um 0-9 para antigos lá.
Né? Exatamente. Tomaram de 9-0 aí, a gente num sufoco danado para fazer 3-0.
Maravilha. Bom, minha gente, então é isso. Fim de papo por aqui. Eu deixo um grande abraço para o Gustavo e outro para o nosso super convidado aqui de hoje, nosso amigo jornalista João Ricardo Lima, de São Paulo. Desejando a todo mundo aí, a todos os nossos ouvintes, uma boa Copa do Mundo, né, galera? Tomara que o Mundial nos dê grandes momentos para a gente relembrar e quem sabe que venha aí o nosso Hexa. Tá difícil, tá complicado, mas a gente vai torcer, né?
Beleza, valeu, Serginho, valeu, João. Show de bola, cara. Muito obrigado aí.
Valeu, um abraço.
Valeu, João. Obrigadão aí. Valeu, Gustavo.
Valeu. Vamos ver se o Brasil fatura essa Copa aí pra gente deixar essa fama de pé frio aí, né, Serginho? O Rock Fu tá complicado, hein?
Tá difícil, hein? Acho que vai ficar pra próxima, hein?
Vou tentar ver um pouquinho aqui de Argentina e Islândia aqui, tá passando na Casa da TV.
Vamos secar os hermanos.
Já saiu o gol da Islândia aí, não, né?
2 minutos e 34, não. Vamos ver se o Messi tá jogando aqui.
Beleza, vamos começar a secar a Argentina antes do Mundial, pô.
É isso aí.
Beleza. Abraço, galera. Até a próxima.
Valeu, abração. Valeu. Abraço, João. Obrigado aí, cara. Valeu, Gustavo.
Valeu, abraço.
Ich kann nicht, was ich kann machen. na tamboli di tambola tambola e il est tabou madera contre mes ancêtres ou que ma famille in Africa bind me up bind home Nakozonga. Ich weiß, ich kann dir sagen. Na tamboli, di tambola, tambola, na mokiyo. Il est tambour madera contre mes ancêtres. Ou que ma famille in Africa. Ma famille, mein Kinder, mein Großvater, Nakozonga. Nakozonga. Ich kann dich fragen. Na tamboli di tambola, tambola na mokiyo. Il est temps pour moi de raconter mes ancêtres. Où que ma famille in Africa. Où que mein grandfather in Africa. Où que mein forefather in Africa. Yes, it's me too again. Bye-bye. Au revoir. Bye-bye. Bye-bye. Tchuss. I'm feeling great. Au revoir.
Adios.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.